Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara pode votar Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Governo, parlamento e sociedade vão discutir crise hídrica no país.
Deputados comentam mobilizações regionais dos caminhoneiros.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou o Paulo Otarã. Você acompanha agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Preocupado com a situação dos caminhoneiros em todo o país, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, ressaltou que, para o setor cooperativista leiteiro, cada dia de greve nas estradas representa um prejuízo de cerca de 13 milhões de reais.
Algumas regiões ainda sofrem desabastecimento por conta da paralisação dos caminhoneiros. Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, considera que os prejuízos foram causados pela falta de habilidade do governo federal em negociar com o setor quando concedeu aumento abusivo dos combustíveis.
O bloqueio das estradas pelos caminhoneiros não é um ato constitucional, mas sim uma ilegalidade, nas palavras de Valtenir Pereira, do PROS de Mato Grosso. Segundo ele, além de afetar o trânsito, as manifestações prejudicam o transporte de carga, o que afeta o abastecimento de combustíveis e alimentos.
Economia.
Estima-se que 7 bilhões de reais foram sonegados em um esquema de evasão de divisas, acobertado pelo HSBC na Suíça. Marcon, do PT Gaúcho, defendeu a rediscussão da legislação sobre grandes fortunas e sobre o envio de altos volumes de dinheiro para os paraísos fiscais.
Ao defender que o Brasil apure o escândalo do HSBC, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, argumentou que é o maior vazamento de dados da história. Para ele, o fato de o Brasil ser qualificado como o quarto país em termos de potenciais sonegadores justifica que seja feita uma ampla investigação.
O governo federal tem uma dívida de cerca de 35 bilhões de reais com as prefeituras brasileiras. Além de achar injusto o atual pacto federativo, Sandro Alex, do PPS Paranaense, acrescentou que o débito inviabiliza os investimentos e os serviços básicos dos municípios.
Ao registrar a posse da nova diretoria da Companhia Rio-Grandense de Mineração, Afonso Rando, do PP Gaúcho, ressaltou a importância da produção de energia com a utilização de carvão mineral. O deputado é presidente da Frente Parlamentar do Carvão Mineral.
Desenvolvimento Regional.
Prefeitos de alguns municípios do Amazonas estiveram no Ministério da Integração Nacional pedindo auxílio por causa das enchentes dos rios da região. Átila Lins, do PSD, informou que cidades como Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Envira, Guajará e Eironepé já decretaram estado de calamidade.
Habitantes dos municípios de Maricá, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, no Rio de Janeiro, ficaram sem energia elétrica por 3 dias durante o período de carnaval. Fabiano Horta, do PT, encaminhou à ANEEL um ofício solicitando explicações sobre a falta de distribuição de energia por parte da empresa responsável.
Como coordenador da bancada da Paraíba, Wilson Filho, do PTB, destacou que o grupo quer priorizar a realização de obras que levem crescimento ao estado. Ele citou como exemplo a duplicação da BR-230, a construção da terceira faixa da via que liga Cabedelo às cidades de Bahia e Santa Rita, além do ramal da Transnordestina.
Os trabalhadores sem teto do município alagoano de Pirambu realizaram a assembleia no dia 22 de fevereiro. João Daniel, do PT, informou que a reunião foi convocada para reivindicar um terreno da União para abrigar cerca de 1.000 famílias da região.
De acordo com a FUNAI, existem cerca de 305 etnias indígenas espalhadas por todo o território nacional. Ao exaltar a história dos índios brasileiros, Edmilson Rodrigues, do PSOL paraense, pediu o arquivamento da proposta que transfere ao Congresso Nacional o poder de demarcação das terras indígenas.
Agricultura.
A Associação dos Fumicultores do Brasil, estabelecida na região do Vale do Rio Pardo, realiza em março a 15ª edição da Expo Agro, em Santa Cruz do Sul. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, explicou que a exposição agropecuária visa mostrar o potencial da região, além de novas propostas de tecnologias, produtos e serviços.
Meio Ambiente.
A Operação Castanheira começou na semana passada em Novo Progresso, no Pará. Arnaldo Jordi, do PPS, elogiou a iniciativa que visa combater grilagens de terras e outros crimes ambientais. Por outro lado, ele lamentou que, mais uma vez, o Imazon tenha anunciado o aumento de 18% do desmatamento na Amazônia.
Na próxima quarta-feira, o plenário da Câmara deve se transformar em comissão geral para discutir a crise hídrica e energética no Brasil.
O presidente Eduardo Cunha apoiou o pedido feito pelas bancadas do PV e do PSOL, lembrando que a crise hídrica é um tema prioritário e a comissão geral será o ponto de partida para um amplo debate sobre o problema que se agrava a cada dia.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre o assunto.
Ao fazer pronunciamento em plenário, quando pediu apoio dos colegas para a realização da reunião, o presidente da Frente Ambientalista e líder do PV, o deputado Sartem Filho do Maranhão, lembrou que o Brasil e as ilhas do Pacífico correm o risco de serem os primeiros a sofrer os efeitos do aquecimento global do planeta. Além das mudanças climáticas, Sartem Filho atribui a atual crise hídrica ao tratamento dispensado aos nossos biomas e à falta de planejamento. Ele citou um estudo do naturalista e professor Paulo Nogueira Neto, publicado em 1977.
Ele dizia naquela época, 30 e tantos anos atrás, a água de São Paulo está no fim. Há mais de 30 anos se sabia, antes do agravamento da mudança climática, há mais de 30 anos se sabia que muita coisa precisava ser feita para garantir a água para o abastecimento humano. Agora, estudos recentes, principalmente estudos do professor Carlos Nobre, nos indicam a influência vital para o regime de chuvas da permanência da floresta amazônica. E o que é que nós temos feito aqui nesse parlamento nos últimos anos? Nós temos afrouxado e flexibilizado a legislação ambiental. Nós não temos discutido adequadamente as questões vitais para o desenvolvimento do Brasil.
Vale lembrar que a Comissão Geral para discutir a crise hídrica está marcada para as 9:30 da manhã do dia 4 de março. Entre os convidados sugeridos estão representantes da Agência Nacional de Águas, dos Ministérios do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de entidades da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Homenagem.
São Desidério, no oeste da Bahia, comemorou no dia 22 de fevereiro 53 anos de emancipação política. Ao parabenizar a população da cidade, Caetano do PT elogiou a programação festiva que a prefeitura elaborou para celebrar a data.
No dia 19 de fevereiro, o município gaúcho de Rio Grande comemorou 278 anos de fundação. Ao lembrar que a cidade é a mais antiga do estado, Fernando Marrone, do PT, ressaltou que a indústria naval de Rio Grande é peça fundamental na geração de emprego e renda na região.
O município de Iuiú, no Médio São Francisco, da Bahia, completou 26 anos de emancipação política no dia 24 de fevereiro. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, saudou a população local, reiterando o seu trabalho na intermediação de ações dos governos federal e estadual para o desenvolvimento municipal.
Osasco, em São Paulo, completou em 19 de fevereiro 53 anos de emancipação político-administrativa. Ao registrar a data, Valmir Pracidelli, do PT, salientou que a cidade passa por transformações estimuladas pela boa gestão pública e pelo trabalho dos moradores, comerciantes e industriais.
A CNBB lançou na quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2015 com o lema Eu Vim para Servir. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, espera que o lema deste ano fortaleça a democracia brasileira e sirva para os parlamentares consolidarem o sentimento de representatividade.
No dia 31 de março, a diocese do município de Castanhal, no Pará, completou 10 anos de existência. Ao exaltar o trabalho do bispado, Hélio Leite, do DEM, destacou a construção da Escola de Arte e o Cenóbio.
Cultura.
Afogados da Ingazeira foi uma das 5 cidades do sertão de Pernambuco selecionadas para realizar oficinas de formação de atores e produção de cinema do projeto Cinema no Interior. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, um dos objetivos da iniciativa é produzir curtas-metragens e descobrir talentos artísticos locais.
Os deputados e a sociedade vão saber com antecedência a pauta de votações no plenário da Câmara.
O plenário da Casa aprovou o projeto que determina a divulgação das propostas a serem votadas com pelo menos uma semana de antecipação.
Saiba mais sobre a questão na reportagem de Carla Alessandra.
Projeto aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados determina que a pauta de votações será definida para o período de um mês e deverá ser divulgada com uma semana de antecedência para todos os deputados. Atualmente, a pauta é definida semanalmente na reunião de líderes. Pela nova proposta, os líderes deverão definir a pauta para as 4 semanas subsequentes à data da reunião. O autor do projeto, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, afirmou que com essa antecedência, os deputados terão mais tempo para estudar a matéria e se preparar para um debate de qualidade no plenário.
Divulgado com antecedência, a assessoria de cada bancada, de cada parlamentar, poderá estudar no tempo e com todo cuidado os projetos que vamos votar. E o próprio parlamentar, tendo mais conhecimento, vai pesquisar mais, terá mais conteúdo, no melhor sentido, da defesa ou da negação do projeto. Então é muito importante, na prática, é mudar esta condição de que os parlamentares, ao votarem, saberão do que estarão votando. O que acontece hoje é que votam e não sabem o que estão votando.
A proposta também determina a realização de sessões ordinárias com ou sem ordem do dia, de segunda a sexta-feira. Essa mudança aumenta em 2 dias a contagem de sessões para prazo para votação de propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Relações Exteriores.
O governo brasileiro repudiou a pena de morte aplicada a Marco Archer na Indonésia e a possível execução de Rodrigo Goulart nos próximos dias. Nilmário Miranda, do PT Mineiro, argumentou que o Brasil está entre os 117 países que querem fazer uma convenção mundial para abolir a pena de morte.
Mendonça Filho, do DEM pernambucano, avaliou que a legislatura iniciada em fevereiro pode consolidar a independência e autonomia do parlamento em relação ao governo federal.
O parlamentar, que é líder do DEM na Câmara, defendeu que a casa aprove medidas de interesse da sociedade.
O que nós queremos não é um parlamento, uma Câmara dos Deputados, submetida à vontade do Executivo, ao Palácio do Planalto. A gente entende que o Legislativo tem que atuar de forma autônoma, representando a sociedade, aprovando propostas que defendam o interesse da nossa população.
Jovair Arantes, do PTB de Goiás, comentou que a independência e harmonia entre os poderes é uma medida prevista na Constituição Federal. O deputado defendeu uma boa relação entre os poderes para que haja a construção de um país melhor.
A gente aprende desde a escola que nós temos que ter e temos na Constituição 3 poderes absolutamente independentes, mas todos em sintonia, em harmonia. Isso não significa que nós vamos aqui trabalhar contra A ou contra B. Nós vamos trabalhar pela melhoria do país, através do nosso trabalho legislativo, evidentemente apoiando também as demandas da presidente Dilma.
A tensão gerada pela divisão da base aliada ao governo é vista de forma natural por Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. A parlamentar considerou que outras tensões serão criadas pelos movimentos sociais, pressionando o parlamento e orientando a atuação dos parlamentares.
Essa divisão vai gerar um quadro um pouco mais difícil, naturalmente. Mas eu acho que se a gente olhar em torno da política, em torno dos projetos, em torno das propostas, as coisas também vão sendo conduzidas. Então eu não tenho nenhuma tensão com essa divisão hoje. Até porque essa divisão já existe. Já existia na última legislatura, a legislatura que acabou ontem. Então esse é um processo da política, eu acho que nós vamos ter que disputar isso, mas principalmente articulado com a sociedade brasileira.
O semipresidencialismo, onde o chefe de Estado divide com o primeiro-ministro a responsabilidade de governo, é visto por Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, como a melhor solução para a instabilidade política brasileira. Além disso, ele defende a inclusão do voto distrital puro nas discussões da reforma política.
Eleições.
Os eleitores que se abstiveram ou optaram por votar em branco ou nulo nas eleições presidenciais de 2014 somaram mais de 38 milhões de votos. Mas Cabo Daciolo, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que os rumos do país vão mudar e que os eleitores voltarão a ter esperança na política.
No dia 24 de fevereiro, fez 83 anos que as mulheres obtiveram o direito ao voto no Brasil. Ao registrar a data, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lembrou que se em 1932 as mulheres conquistaram o direito de escolha, hoje a luta é a de enfrentar a subrepresentação feminina no parlamento.
Segurança Pública.
Membro da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, afirmou que vai lutar pela aprovação do projeto que reduz a maioridade penal. Para o deputado, é preciso acabar de vez com a impunidade entre os menores.
A reforma do Código Penal é urgente no entendimento de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, a escalada da violência exige mudanças porque os criminosos estão mais cruéis, matando sem piedade e por motivos banais.
Votação.
Apesar de ainda não haver consenso entre as lideranças, a Câmara pode votar nesta semana o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a proposta de emenda constitucional que aumenta a idade da aposentadoria compulsória.
Acompanhe mais informações sobre as perspectivas de votação na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara deverá retomar a análise de duas propostas que aguardam votação em plenário. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante respaldo jurídico para que as pessoas com deficiência exerçam seus direitos, e a PEC 457, que aumenta a idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. De acordo com o vice-líder do governo, deputado Hugo Leal, do PROS Fluminense, ainda não há acordo sobre as duas proposições. Segundo ele, na pauta devem ser incluídos projetos que possuam consenso entre os parlamentares, como, por exemplo, o projeto de lei que transforma em crime hediondo o feminicídio, definido como assassinato de mulher por razões de gênero.
A expectativa é também, nós temos outros projetos que sejam consenso, nós estamos aguardando até a orientação da presidência, entendendo que esses dois pontos não obtiveram consenso, tanto a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é necessário alguns ajustes, quanto à questão da PEC, da PEC 457, que é a PEC da aposentadoria compulsória, que o presidente Eduardo Cunha já manifestou em outra oportunidade, dentro dessa semana também, que ele colocaria. Mas entendi que há uma divergência sobre o texto e a extensão dessa PEC.
De acordo com o vice-líder do DEM, deputado Efraim Filho da Paraíba, a oposição acredita que há possibilidade de votação desses dois projetos e que era derrubada do veto presidencial que corrige a tabela do imposto de renda.
Entendemos que a sociedade brasileira cobra justiça, né? Se falar em correção da tabela do imposto de renda pela inflação, não era para ser nenhum drama nem nenhum tabu, não. Era como se fosse para ser automático. Eu acho que nós temos até de pensar nessa possibilidade dessa correção corresponder automaticamente à inflação, para não precisarmos desse desgaste que a Casa vive, né, aprovando a matéria, a presidente Dilma vetando uma matéria que é simples e direta, como nós acabamos de falar, e agora o Congresso Nacional tende a adiar sessões do Congresso por conta do medo que a presidente Dilma e a base do governo tem de ver essa matéria indo à votação e por um plenário da Câmara livre, autônomo e independente, ficar ao lado da sociedade e não ao lado do governo.
Além desses temas, na agenda do plenário está marcada para o dia 4 de março uma comissão geral para debater a crise hídrica e energética no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Para Misael Varela, do DEM Mineiro, o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo reflete a irresponsabilidade do poder público com a saúde. Segundo ele, a crise financeira das Santas Casas é preocupante e por isso é preciso reajustar a tabela de procedimentos do SUS.
Previdência.
José Stedile, do PSB do Rio Grande do Sul, lamentou a edição da medida provisória pelo governo federal que retira direitos dos trabalhadores e também dos empresários, que vão pagar não só 15 dias, como exige a lei atualmente, mas um mês de licença-saúde dos trabalhadores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
A escassez de chuva, combinada com o aumento no consumo e outros problemas, provocaram desequilíbrio entre a oferta de energia e o consumo. Para discutir o assunto e as possíveis soluções, a edição de março do programa de TV do TCU, Eu Fiscalizo, trata do tema geração e fontes alternativas de energia. A edição é baseada em trabalhos do TCU sobre segurança energética e descompasso em obras de geração e transmissão de energia. O programa mostra também as fontes alternativas que compõem a matriz energética brasileira e os benefícios. Assista em www.youtube.com/TCUoficial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.